Agora na Rádio UFSCar. Voz Indígena. Programa coproduzido com a comunidade da 95,3 FM.
Poranga Pituna, Panha, Panharama, Unhumperu, Uicu, Jepé, Programa Pirim, Voz Indígena, Suiuara, Ike, Rádio Fiscar, 95,3 Urupi. Está começando o teu programa Voz Indígena, aqui na Rádio UFSCar. Boa noite a todos.
Pai, Curia Pituquá, Mi Matari Pituquá Makiwatai, Mi Ariabo, Abilô, Bala Tipuné. Boa noite, queridos ouvintes. Você está com o Ariabo Queso e estamos aí novamente. Sejam todos bem-vindos. Estamos com uma participação muito especial aqui, né? O João está como companheiro de locução e aqui a nossa prezada professora do Departamento de Letras, né? A professora doutora Vanice Sargentini, né? Também coordenadora do programa de pós-graduação em Linguística. E ela vai estar trazendo aí algumas novidades bastante relevantes, né? Para nós enquanto sociedade, enquanto balbúrdias aí, expressivas, né? Quanto um trabalho muito importante no meio acadêmico e outros assuntos que vamos tratar aqui. Então, vamos nessa, né, de bate-papo e de música. Vozes indígenas.
Boa noite, Ariabo e João. Agradeço o convite para estar nesta conversa com vocês, né? É um prazer, um prazer saber que esse programa, né, já está tão consolidado e toda essa expressão que aqui se vê tem enorme relação com essa ação que já tem mais de 10 anos aqui na UFSCar, né, de recepção de alunos indígenas, né? E isso traz consequências boas, consequências, que é o fato de não se encerrarem, né, essas atividades na graduação. Então, aqui um pouco da minha presença aqui hoje tem o objetivo de divulgar que nós, no programa de pós-graduação em Linguística, estamos com um edital aberto para ingresso no processo seletivo de 2020, né? E nesse ano, pela primeira vez, nós estamos abrindo um edital específico para ingresso indígena, né? Tanto no mestrado como no doutorado. Então é um prazer, né, poder participar com vocês aqui nesse momento e com a luta aí, do qual o João também faz parte, né? Aos poucos vamos conseguindo dar mais esse passo.
Bora lá com música? Queria trazer uma música. Então vamos começar com a música dos povos indígenas, que vai falar sobre os povos indígenas da América do Norte. Porque ali lembrei de Secoyá, que já depois de 1760, 1780, ele já começou a elaborar ali um indígena, né? Do povo Cherokee, começou a elaborar um alfabeto silábico, né? Porque a língua dele é uma língua que se utiliza muito de sílabas, né? E de como morfema, como léxico, dando ali sentido ao mundo. Então ele formou ali um alfabeto da língua Cherokee, até usado até atualmente. Cherokee é o povo dele e o nome dele ficou conhecido como Secoyá, que é uma grande árvore, né? Ali das planícies e das montanhas do que é hoje conhecido como América do Norte. Então bora lá com música.
Yeah.
Dereiku, programa Voz Indígena, Rádio Fiscal 95,3 Gupi. Você está ouvindo o programa Voz Indígena. Acabamos de ouvir uma música do povo Lakota. Relembramos antes o povo Cherokee. Sequoia, um intelectual do povo Cherokee no século XVIII, que fez um alfabeto que até hoje você pode encontrar ele até usando para fazer traduções. E estamos aqui para celebrar esse edital, né, da pós-graduação em linguística, para convidando pesquisadores indígenas para vir trabalhar com esse assunto de grande importância para a sociedade e, no caso, aqui na universidade. Professora Vanice, professor Ariabo Queso, nossos ouvintes, vamos seguir buscando esse assunto.
Exatamente, João. Temos algumas experiências, né? Como, por exemplo, na UNB, já tem programas que acolhem, né, indígenas na área de linguística e demais áreas. E lá teve o professor Ariel Rodrigues, né, um importante linguística, um linguista e trabalhou a parte indígena, né, das línguas indígenas. Ele também participou aqui na Universidade da Campinas, né, na Unicamp. Teve um trabalho aí e foi formado o Instituto de Línguas, né, o IEL, na Unicamp. Agora temos aí... temos na UFSCar a graduação, né? As graduações aí que permitiram o acesso de indígenas, né? Participando aí em diversos cursos dos campos da UFSCar. A consequência positiva disso está reverberando agora na pós-graduação, que a gente só tinha na educação e na antropologia. Da UFSCar agora, recentemente, estamos tendo a notícia de que vai acontecer no programa em linguística, né? É que eu acho que durante os 500 anos, né, tivemos aí a experiência de ouvir o que os não indígenas podem falar sobre o conhecimento científico e a sua perspectiva, né, de mundo. Neste momento, agora estamos dando voz e estamos tendo a oportunidade de trilhar outro caminho que pode ser trazido aí por diversos representantes, né, de diversos povos, aqueles que atuaram desde sempre aqui na nossa terra brasileira, americana. O que esses povos podem, né? Porque parece que não é somente vir e tentar aprender o que se tem na universidade, que a universidade tem a oferecer, mas é vir e estabelecer um diálogo, né, de saberes, né, científicos e tradicionais, né? Não que não no meio indígena, lá no âmago da floresta, não trate o conhecimento científico. Existe conhecimento científico, né? E o que ele tem para produzir e propor para a nossa sociedade.
Exatamente, Ariabo, muito bem observado, né, no que se refere ao fato de que o conhecimento científico ele não se reduz, né, ele não está apenas no interior da academia, né, ou dos povos supostamente mais envolvidos, né, com os estudos sistematizados. Né? Mas ele está presente e é isso que deve ser respeitado, né? No acesso, na vinda, na recepção e na continuidade dos estudantes indígenas que aqui são recebidos. Né? Para falar mais especificamente do programa de pós-graduação em linguística, nós temos lá, assim, três frentes, né? Uma delas que trabalha mais com a descrição e análise dos fenômenos linguísticos, né? Para os quais pode haver trabalhos que passam, né, desde da descrição de línguas até o trabalho que o próprio João também desenvolve, né, da tradução, que tem uma frente importante. O trabalho com ensino e aprendizagem de línguas, né, que por exemplo, pode vir a desenvolver pesquisas para elaboração de materiais, né, de materiais didáticos. A gente sabe quanto isso é complexo, né? Não se trata apenas de passar, vamos dizer assim, uma transferência de um material didático produzido, né, para uma escola aqui urbana, né? E aquilo ser traduzido diretamente para uma outra, para um outro modelo, né? Tem um trabalho muito forte. E uma terceira frente, que é a do discurso, que também se envolve, está envolvida com isso, porque não se trata apenas de traduzir um material, mas é preciso pensar que discursos são ditos no interior desse material, né? Quais são as supostas verdades, né, que estão ali sustentadas ou mal sustentadas, ou parcialmente, como sempre, né, as verdades parcialmente sustentadas. E essa vinda, essa ação, né, as ações afirmativas em relação aos indígenas, de alguma forma, né, a gente tem aqui na UFSCar a partir de 2008, né, e eu atribuiria a um momento importante no Brasil em que por luta se deu voz ao indígena, né, e eu até comentava com o João de um trabalho muito bonito que eu conheci com o professor Pedro Navarro da UEM de Maringá, em que ele, na ocasião do Brasil, né, nos 500 anos, ele fez uma pesquisa muito bonita, na qual ele levantou esses dois enunciados tão fortes que sustentavam dois discursos diferentes. Quais são esses enunciados? Que é Brasil 500 anos, que saíram, né, como comemoração, como enunciado comemorativo pela Rede Globo e todo o país, e o enunciado proposto pela comunidade indígena, que era Brasil outros 500, né? Outros 500. Então, trazer é preciso ouvir outra voz, né? Quem é que vai comemorar esses 500 anos e como esses outros 500 adquirem voz nesse momento, né? Foi toda uma situação complexa naquela ocasião, né? Em que a caravela que deveria sair de Porto Seguro não teve sucesso e houve ali também um confronto. Mas isso, quer dizer, o consenso, ele não traz só avanço, o dissenso também traz avanço. E eu acho que aquele momento em que houve o lugar de voz, né, para os dois grupos, em que se levantou a voz, ele é um momento desencadeador, né, desencadeador para muitos outros estudos, né, para essas ações afirmativas e para abrir espaços. E os espaços, eles não são findáveis, né? Todos os alunos que vieram para cá, eles têm, tanto quanto todos os outros, oportunidades de continuar seus estudos para além da graduação. Então, é importante, né? Importantíssimo que essas ações, ainda que nós saibamos que elas são, né, implantadas de uma forma relativamente lenta, mas que elas estejam acontecendo, né? Acho que é muito importante.
Bora lá com música?
Vamos com música.
Trouxemos uma música do povo Funiô, lá do Pernambuco, Águas Belas, sertão de Pernambuco. E em torno dessa fala, a professora Vanice trouxe, de grande importância, o povo Funiô, ele manteve a língua numa situação de grande violência, que é o Nordeste brasileiro, né? De muito contato, de muita política de extermínio, de assimilação, de apagar as populações indígenas, nesse caso do Nordeste. O povo Funiô manteve a língua. Então vamos ouvir um pouco dessa belíssima língua e dessa belíssima canção Casa d'Água, na voz de Wakai. Bora lá.
Sete.
Você está ouvindo o programa Vozes Indígenas. Acabou também de acompanhar a canção intitulada Seiti, do povo Funiô, né, do Nordeste. Estamos lembrando que estamos com uma participação muito especial aqui com a professora Vanice Sargentini, do Departamento de Letras, e está trazendo para nós uma grande notícia aí, que foi justamente aprovada no programa de pós-linguística a recepção aos pesquisadores indígenas, né? Ela vai falar da data aí da...
Ótimo. Então, o edital, né, já pode ser encontrado no site do PPGL, ppglufscar.br. As inscrições serão de 1º a 15 de agosto e lá tem exatamente as normas, né, apresentação de projetos, formas de inscrição para concorrer ao edital. É muito, muito prazeroso para mim saber, né, da importância disso e desse momento, né, a gente poder divulgar isso. Agradeço ao convite, agradeço aos ouvintes e uma semana boa aí a todos.
Então, esse programa, ele depois fica gravado, né? Então, pela Rádio Fiscar, você pode acompanhar para saber mais informações. E entrando ali no site do Programa de Pós-Graduação em Linguística da Universidade Federal de São Carlos. E os parentes indígenas que estão escutando esse programa, fazendo essa divulgação do Vozes Indígenas, e a NE Programa, nosso programa, de todos que estão ouvindo, e o querido ouvinte também, que tem ajudado nessa nossa fala, para poder preparar o teu projeto e já fazer a sua entrevista, você trazendo conhecimento também de outras áreas, né? Alguns parentes são formados em interculturalidade, pedagogia, sociologia, diversos outros conhecimentos, poder vim trazer e construímos junto ali com a professora Vanice, outros professores da área, professor Kleber, bastante professores aguardando para construir esse conhecimento junto aos pesquisadores indígenas.
Eu gostaria de agradecer a participação da professora, muito obrigado mesmo aí, a união de forças, né? Aí junto com os outros irmãos que podem estar aí na floresta, pode estar no meio urbano, né? Como Grande São Paulo e outras metrópoles. Pai Curiapitucuá, muito boa noite. Agradeço mesmo a sua participação e seu carinho especial.
Te amuara, situpano putarame. E fiquem com música do povo Pataxó e sua belíssima língua.
Me haré con...
Você escutou Voz Indígena, programa coproduzido com a comunidade da 95,3 FM.